quase 150 milhões de pessoas aptas a votar, naquela que é a quarta maior democracia do mundo. Um eleitorado formado, em sua maioria, por mulheres. Um eleitorado que está mais velho em 2020 e que vai às urnas em novembro para escolher prefeitos e vereadores. Isso em meio a uma grave crise de saúde causada pela pandemia do novo coronavírus. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020, dia em que o Tribunal Superior Eleitoral apresentou dados sobre os eleitores aptos a votar na escolha de prefeitos e vereadores deste ano. A eleição municipal, inicialmente marcada para outubro, foi transferida para novembro por causa da pandemia do novo coronavírus. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou esses dados do eleitorado numa live.
O total de eleitores hoje no Brasil é de 150.519.635. Faz do Brasil a quarta maior democracia do mundo, atrás apenas da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Nessas eleições, todavia, votarão nas eleições municipais um número de 147.918.483. Votarão não, estão habilitados a votar.
Tá aí o Barroso falando sobre o total de eleitores brasileiros aptos a votar em novembro. E aí tem um detalhe que ele fala do número de eleitores total e o número de eleitores que podem votar em eleições municipais. Essa diferença se deve ao fato de que os eleitores do Distrito Federal, por exemplo, não votam para prefeito. Lá a eleição é sempre para governador, que comanda Brasília e as cidades satélites. Também não votam em eleições municipais quem vive em Fernando de Noronha e quem mora fora do país. Eles participam só das eleições nacionais.
O que chama atenção a partir dos dados divulgados hoje é que o eleitor brasileiro está mais velho. Se a gente pegar as últimas eleições municipais disputadas em 2016, a porcentagem de pessoas que eram obrigadas a votar e tinham mais de 35 anos era de 43% do total. Agora, em 2020, essa porcentagem saltou para 56%.
Esses números, eles documentam e comprovam de uma maneira relevante um certo envelhecimento da população brasileira.
Vale lembrar que o voto é obrigatório no Brasil no geral, mas há casos em que ele é facultativo. Quem tem 16 ou 17 anos pode tirar título de eleitor para votar, mas não é obrigado. Aliás, esse eleitorado jovem diminuiu. Quem tem mais de 70 anos também não é obrigado, assim como quem não é alfabetizado. Essa faixa dos eleitores acima dos 70 anos cresceu de 2016 para cá. Mais um dado que reforça essa tendência de envelhecimento do eleitorado.
O número de mulheres que poderão votar neste ano supera o de homens em mais de 7 milhões. Elas representam 52% do eleitorado. Ainda na questão de gênero, a Justiça Eleitoral permite, desde 2018, o uso do nome social no registro, um avanço importante para as pessoas trans. Nas eleições municipais deste ano, quase 10 mil pessoas vão usar esse direito.
Ainda em relação ao perfil do eleitorado, houve um aumento de registros de pessoas que dizem precisar de atendimento especial na hora da votação, em razão de deficiências. Esse número foi da casa dos 500 mil para a casa de 1 milhão.
Bom, a gente está no meio de uma pandemia. E, por causa dela, o primeiro turno foi transferido de 4 de outubro para 15 de novembro. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, se houver necessidade do segundo turno, esse segundo turno vai acontecer em 29 de novembro. Além desse adiamento, o Tribunal Superior Eleitoral está tomando algumas outras providências movidas pela crise de saúde. A identificação por biometria na hora de votar, por exemplo, não vai ser usada em 2020. Então o pessoal não vai precisar colocar o dedo na maquininha de identificação. E assim, a ideia é reduzir os riscos de contágio. Tem ainda outras medidas em estudo, como a ampliação do horário de votação.
O que nós fizemos foi solicitarmos um estudo ao setor de estatística do Tribunal Superior Eleitoral para nós calcularmos a saturação de cada uma das sessões eleitorais, saturação no sentido de impedir a formação de filas e de aglomerações. Os estatísticos do TSE estão fazendo esses cálculos para que nós possamos definir exatamente o horário. Provavelmente terá o aumento de pelo menos uma hora, e nós estamos igualmente definindo, com base em cálculos demográficos, a conveniência ou não de recomendarmos, não seria vinculante, que cada grupo de faixa etária votasse um determinado horário.
Os brasileiros vão escolher esse ano prefeitos e vereadores em 5.569 municípios do país. O voto para prefeito é chamado voto majoritário. Quem recebe mais votos ganha. O voto para vereador é diferente, é o chamado voto proporcional. Esse tipo de sistema leva em conta não só o quanto cada candidato recebeu de votos, mas também a soma de toda a votação do partido do qual ele faz parte.
Neste ano, há uma novidade. Não vai poder ter coligação na chapa proporcional. A coligação era uma aliança entre partidos. Ela fazia com que os vários partidos que se aliavam nessa chapa proporcional se transformassem na prática em um único partido na hora da definição do número de vagas a serem ocupadas nas câmaras dos vereadores. Então, isso criava uma distorção. Você podia votar num candidato a vereador de um determinado partido e podia estar ajudando a eleger um candidato de um outro partido que faz parte da mesma coligação.
Esse ano de 2020 deve consolidar também uma tendência que vem crescendo nas eleições parlamentares. São chamados mandatos coletivos. Não é algo previsto formalmente, mas é um acerto que tenta renovar o jeito de fazer política.
É assim, um grupo de pessoas se une em torno de um nome, o único com uma candidatura registrada oficialmente na Justiça Eleitoral. E aí, pede votos durante a campanha eleitoral para esse nome. A questão é que não é ele sozinho que vai exercer o mandato parlamentar. É um grupo, com decisões tomadas coletivamente. O parlamentar eleito oficialmente se compromete a adotar a posição sobre os projetos de lei a partir da consulta aos demais membros do mandato. Os defensores do modelo afirmam que a ideia é melhorar a democracia representativa e o diálogo com a sociedade. A primeira experiência, assim, de um mandato coletivo eleito ocorreu na cidade de Alto Paraíso de Goiás, cidade com pouco mais de 7 mil habitantes, isso em 2016.
A escolha de vereadores e prefeitos tem um impacto, obviamente, na gestão local. Na parte da administração que cabe a um prefeito, isso ocorre na limpeza e na iluminação pública, educação infantil e ensino fundamental, a gestão de um sistema de transporte urbano, a gestão de serviços de saúde locais e assim por diante. Já o vereador tem como tarefas principais a elaboração, apresentação e votação de projetos de lei e a fiscalização da atuação do prefeito. Mas além de determinar e dar rumo à política local, as eleições municipais têm também uma influência no jogo político nacional.
Isso ocorre porque vereadores e prefeitos compõem a base da atividade dos partidos. Quanto mais sucesso um partido tem num pleito local, mais ele fica fortalecido 2 anos depois, quando chega a hora de eleger deputados federais, senadores, governadores e presidente.
Por sua vez, quanto mais deputados federais um partido conseguir eleger, mais dinheiro do fundo partidário e tempo de rádio e TV ele terá. Isso, se bem aproveitado, pode criar um ciclo virtuoso de crescimento de um partido. O contrário também se aplica. Se uma legenda encolhe nos municípios, tende a perder força em âmbito nacional a médio prazo.
É claro que a política na era digital envolve outros ciclos. Outra relação com o eleitor, muitas vezes sem uma intermediação de um partido forte. É o que aconteceu na onda de extrema-direita das eleições nacionais de 2018, por exemplo. Essa centralidade das redes deve ficar ainda mais acentuada em 2020. Afinal, a campanha deve se dar em meio a uma pandemia, que até agora não dá sinais de arrefecer no Brasil. Os eventos presenciais, comícios, corpo a corpo, com o eleitor, portanto, devem diminuir. A ver o resultado das urnas naquele que é o primeiro teste eleitoral do discurso bolsonarista, agora no âmbito local.
A segunda turma do Supremo decidiu ontem que a delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci não pode ser usada no processo que acusa o ex-presidente Lula de ter recebido um terreno da Odebrecht como propina. Esse terreno seria usado para a construção de um novo prédio do Instituto Lula. A ação é uma das várias que o ex-presidente ainda responde, depois de já ter sido condenado em 2 casos. Bom, a delação do Palocci, que foi ministro do Lula e também da Dilma Rousseff, foi incluída no processo do terreno e tornada pública por Sérgio Moro às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial de 2018. Como a gente sabe, depois da eleição, com a vitória de Jair Bolsonaro, adversário do PT, Moro deixou a magistratura, entrou para a política e virou ministro da Justiça do novo governo, um cargo que ele ocupou por 16 meses. O redator Guilherme Henrique, aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Guilherme, o que os ministros do Supremo disseram ao excluir a delação do Palocci do processo sobre o terreno do Instituto Lula?
Bom, a sessão da segunda turma aconteceu na terça-feira. Estavam presentes Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o Edson Fachin. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Celso de Mello, que integram a segunda turma, não estavam presentes e não participaram da votação sem que isso tenha sido justificado pelo STF. Bom, votaram então os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Os dois primeiros alegaram parcialidade de Moro ao levantar o sigilo da delação premiada do Palocci 6 dias antes do primeiro turno das eleições. O Gilmar Mendes, por exemplo, questionou o fato de a delação só ter sido incluída no processo contra Lula 3 meses após a sua homologação. Segundo Gilmar Mendes, esse atraso foi calculado por Moro para gerar um fato político. O Lewandowski disse que a fase de instrução, que é quando as provas de um processo são colhidas, já havia terminado e que a inclusão da delação do Palocci restringiu o trabalho da defesa do ex-presidente Lula. O ministro Edson Fachin, que foi voto vencido, disse que a inclusão da delação do Palocci não trouxe fato novo ao processo.
E o que esses posicionamentos sinalizam para um outro julgamento, o julgamento da suspeição de Sérgio Moro como juiz, que deve acontecer até outubro?
Esse julgamento de suspeição foi iniciado a partir de um habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Lula foi condenado por Moro nesse processo. A condenação depois foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também pelo Superior Tribunal de Justiça. Por causa do triplex, Lula foi preso em abril de 2018 e proibido de disputar as eleições de 2018 no momento em que liderava as pesquisas. O ex-presidente permaneceu na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba até novembro de 2019. Foi quando o STF mudou a regra das prisões, abrindo espaço para que condenados respondessem em liberdade enquanto houvesse recurso possível, que é o caso de Lula no processo do triplex. Nesse pedido de habeas corpus do Lula, que deve ter o julgamento concluído até outubro deste ano, os advogados do petista acusam Moro de parcialidade ao julgar a ação do triplex. A defesa do Lula usa o episódio da divulgação da delação do Palocci às vésperas do primeiro turno, usa também as suspeitas de atuação política da Lava Jato reveladas pelo site The Intercept Brasil, entre outras coisas. Edson Fachin e Carmen Lúcia já votaram contra a suspeição de Moro nesse julgamento. A análise foi paralisada em dezembro de 2018, quando o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o processo. Então, ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. A partir dos votos na ação de terça-feira, dá para imaginar que o Gilmar Mendes e o Lewandowski votem a favor da suspeição do Moro. A decisão, então, ficaria nas mãos do ministro Celso de Mello. Se a maioria considerar que Moro foi parcial ao julgar o caso do triplex, esse processo pode ser anulado. E outros processos dos quais Moro participou envolvendo o ex-presidente também.
Esse texto do Guilherme você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Ainda na seara de ex-presidentes, só que agora na Colômbia, o repórter especial João Paulo Charlot fala sobre a prisão de Álvaro Uribe e sobre as investigações que cercam o político.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A justiça colombiana mandou prender o ex-presidente Álvaro Uribe. De acordo com juízes, ele foi flagrado em gravações telefônicas e de vídeo subornando testemunhas de um antigo caso. Uribe é investigado por ligação com grupos paramilitares. Essas ligações remontam ao período em que ele foi presidente da Colômbia por 2 mandatos seguidos, entre 2002 e 2010. Já os casos de suborno de testemunhas ocorreram em seu último período como senador, iniciado em 2014. A ordem de prisão é provisória. Ela serve apenas para evitar que o ex-presidente colombiano siga interferindo no curso das investigações. A medida vai ser cumprida de forma domiciliar, ou seja, Uribe fica preso em casa. Já a pena, caso ele seja condenado no final do processo, pode chegar a 8 anos de prisão. O curioso da história é que o caso foi aberto em 2012 pelo próprio Uribe. À época, ele tentava provar que um adversário político, o também senador Ivan Cepeda, do partido de esquerda Polo Democrático, estava subornando testemunhas para tentar incriminar a ele, Uribe. O caso deu uma reviravolta em 2018, quando a justiça descobriu que quem subornava testemunhas era o próprio Uribe, não Cepeda. O pano de fundo da coisa toda é a ligação histórica da família de Uribe com grupos armados de latifundiários no departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia. esses grupos criados para enfrentar camponeses que pediam reforma agrária e, em seguida, guerrilheiros das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, se converteram nas poderosas AUCs, as Autodefesas Unidas da Colômbia. Formalmente, todos esses grupos guerrilheiros e paramilitares foram dissolvidos em acordos de desmobilização e acordos de paz. Mas o que o processo em curso indica é que o rastro de destruição que eles deixaram pode provocar ainda muitas vítimas, incluindo Uribe, o primeiro ex-presidente da Colômbia a ter decretada contra si uma ordem de prisão.
Do perfil do eleitor que vai às urnas no Brasil em novembro de 2020, passando pelos processos envolvendo Lula e Sérgio Moro, e fechando com a prisão de Álvaro Uribe na Colômbia. Durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Guilherme Henrique, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!